um dos maiores países do mundo em um momento atípico de manifestações de nível nacional. Uma população que pede pelo afrouxamento das restrições contra a Covid-19, quase 3 anos após o início da pandemia. Um governo reeleito para o seu terceiro mandato, mas que agora sofre uma pressão popular com a qual nunca teve que lidar. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Quarta-feira, 7 de dezembro de 2022. Dia em que a China anunciou 10 medidas de flexibilização para as restrições da política de Covid-0. O relaxamento das medidas de combate à doença aconteceu após uma onda de protestos que tomou o país nas últimas semanas. Os manifestantes pedem pelo afrouxamento das regras que em algumas localidades incluíam lockdowns de até 100 dias.
A China, desde o início da pandemia em março de 2020, tem uma das políticas mais restritivas em relação à Covid. A proposta do governo chinês é eliminar por completo a presença do vírus, com intensos lockdowns, testagem em massa e monitoramento da população. No resto do mundo, a estratégia adotada desde a vacinação foi outra, já que o imunizante diminui o risco de mortes e casos graves da doença.
Em 3 de dezembro, as cidades de Pequim e Shenzhen já tinham banido algumas das restrições. Agora, as medidas valem para todo o território chinês. Com a flexibilização anunciada hoje, o governo passou a delimitar áreas mais restritas de isolamento, como prédios e residências. Antes, o lockdown podia ser determinado até para ruas ou bairros inteiros. O governo também deixou de exigir o teste negativo da doença para poder circular pelo país. Os residentes agora também podem cumprir a quarentena em casa por 7 dias, em casos leves ou assintomáticos. Antes, quem tivesse infectado poderia ser obrigado a enfrentar um lockdown num centro de quarentena.
Entre as medidas estão ainda a reabertura de áreas confinadas em até 5 dias, caso não sejam detectadas novas infecções, e a garantia do acesso a medicamentos e atendimento de saúde, mesmo para aqueles que estão em lockdown. O governo também proibiu a obstrução de saídas de emergência para fuga, como escadas de incêndio, por exemplo. Também teve um incentivo para a otimização da reabertura de espaços como colégios, supermercados e bibliotecas que não tenham detectado casos da doença.
Algumas dessas medidas têm a ver diretamente com a tônica dos protestos. O estopim para o início dessas manifestações aconteceu por conta de um incêndio que matou 10 pessoas em um prédio residencial na cidade de Urumqi, em 25 de novembro. Após o incidente, diversos relatos nas redes sociais denunciaram que o número de vítimas foi alto por conta das medidas de isolamento do governo. As pessoas estavam confinadas e os bombeiros tiveram dificuldade para chegar ao local. O governo nega que tenha tido qualquer culpa.
A flexibilização das restrições acontece em meio à alta de casos de Covid na China. Na terça, a Comissão Nacional de Saúde informou que registrou 4.409 novos casos da doença nas últimas 24 horas. Em 22 de novembro, Pequim, que é a capital do país, registrou o recorde de casos positivos de Covid na cidade, com 1.438 confirmações. Até agora, a China, que é o país mais populoso do mundo, tem 5.235 mortes por Covid desde o início da pandemia. Foi também na cidade chinesa de Wuhan que a doença teve o seu primeiro epicentro, ainda na virada de 2019 para 2020.
Os protestos contra a política anti-Covid respingaram no atual presidente chinês Xi Jinping, que acabou de assumir seu terceiro mandato. A restritiva política chinesa de combate à doença tem gerado insatisfação na população, que vê o resto do mundo retomando uma certa normalidade após o período de confinamento pelo medo do vírus. Só que, além disso, a política anti-Covid também tem afetado a economia chinesa, que é uma das maiores no mundo. A previsão é que o país cresça cerca de 2,5% em 2022, menos da metade dos 5,5% previstos pelo Partido Comunista Chinês e abaixo do 8,1% de 2021.
Isso que você ouviu foram manifestantes em um dos protestos que aconteceram em Pequim no fim de novembro. Nele, os manifestantes pedem pelo afastamento de Xi Jinping. Esses gritos se repetiram aos montes em diversos outros protestos contra a política de Covid zero, que aconteceram não só na China, mas em cidades europeias como Berlim e Londres. No território chinês, os atos chegaram a ser violentos, com o confronto dos manifestantes com a polícia. Em 28 de novembro, por exemplo, o jornalista britânico Ed Lawrence, da rede BBC, foi preso e agredido no centro de Xangai.
Em entrevista ao Nexo, em novembro de 2022, Karen Costa Vasquez, pesquisadora da Universidade Fundan em Xangai, disse que a política de Covid zero foi bem sucedida em 2020 e 2021 e conseguiu sim evitar mortes. Só que o cenário de 2022 é outro. Para ela, o problema foi que o governo teve tempo para criar uma infraestrutura hospitalar e produzir vacinas, mas insistiu na política de Covid zero, sem criar um plano B. Parte do problema da China está na baixa adesão à vacinação. Só cerca de 60% da população acima de 60 anos tomou as duas doses da vacina. E tem também a escassez de leitos hospitalares para tratar a doença.
Esse que você ouviu foi o ministro de Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, em uma entrevista coletiva no dia 29 de novembro, depois de um final de semana de intensos protestos no país. Na entrevista, dá para perceber o incômodo dele ao conversar com jornalistas. Ele chega a pedir para o repórter da agência Reuters repetir a pergunta, fica em silêncio durante alguns segundos. O jornalista menciona as manifestações e pergunta se o país iria flexibilizar as medidas contra a doença. Na resposta, o ministro diz que o que o jornalista mencionou não refletia o que aconteceu e defendeu a política de Covid zero.
Em geral, na China, os protestos acontecem em locais pequenos e têm pautas bem específicas, como um empregado jamaicano, questões trabalhistas em uma determinada fábrica. Uma onda de protestos tão grande quanto essa que aconteceu agora é uma novidade para o governo Xi Jinping.
O país impõe o controle das redes sociais, que são populares no Ocidente, o que dificulta a organização de manifestações e ajuda na repressão delas. Mas mesmo assim, milhares de pessoas, especialmente os mais jovens, foram às ruas. Um dos símbolos dos manifestantes, inclusive, faz alusão à repressão. Eles usam um papel em branco como forma de representar esse silenciamento.
Dadas as dimensões dos protestos, especialistas ouvidos pelo Nexo avaliam que o governo de Xi Jinping está numa encruzilhada complicada nesse momento. Se ele mantiver o restante das medidas restritivas que ainda estão em vigor, pode aumentar os protestos. Mas se relaxar, existe o risco de aumentar os casos da doença e sobrecarregar o sistema hospitalar do país, o que poderia anular os ganhos da política de Covid zero.
Semanas após a Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas, começou nessa quarta-feira outra cúpula da ONU, a COP15, que é voltada para discussões sobre a biodiversidade. O evento acontece em Montreal, no Canadá, até o dia 19 de dezembro, e também reúne líderes mundiais. A redatora Mariana Vick escreveu sobre a COP15 para Ponto Futuro, editoria do Nexo dedicada a refletir sobre os próximos anos. Mariana, conta pra gente qual a importância dessa COP.
Da mesma forma que a Conferência do Clima da ONU, da qual a gente já falou muito aqui no Nexo, a COP da Biodiversidade é uma reunião de representantes de países que ratificaram um acordo internacional. Nesse caso, um acordo chamado Convenção sobre Diversidade Biológica. Esse tratado, assinado em 93, tem o objetivo de conservar a biodiversidade global e garantir o uso sustentável das espécies e dos ecossistemas. A COP da Biodiversidade acontece a cada 2 anos, em todo ano par. Os encontros servem para construir consenso sobre o tema e avançar em novos acordos para cumprir os objetivos da Convenção sobre Diversidade Biológica. Esses encontros são importantes porque o mundo vive hoje uma crise de perda de biodiversidade, que, junto com a crise climática, ameaça a vida e o bem-estar humano. Segundo relatórios recentes, as populações de vida selvagem monitoradas no mundo foram reduzidas em 69% de 1970 a 2018. E hoje, 1 milhão de espécies de animais e plantas estão ameaçadas de extinção. Em 2022, a expectativa é que a COP, que está na 15ª edição, aprove um acordo ambicioso para reverter esse cenário, que muita gente tem comparado com o Acordo de Paris de 2015 sobre o clima. Mas o sucesso desse acordo vai depender das negociações entre os países que vão acontecer a partir de hoje e se estendem nos próximos dias.
Você pode ler o texto da Mariana em nexojornal.com.br/futuro.
Do relaxamento das restrições contra a Covid na China e terminando com a COP da biodiversidade da ONU, durma com essa.
Com roteiro de Suzana Souza, produção de Aline Pellegrini, participação de Mariana Vicky e edição de áudio de Luiz Serafim, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais. Até!